tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira, meus 4 filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei: você sabe que o motor tá parando, né? Cansa, calma aqui. Aí ele, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Vai ser o melhor. Ó, até a voz eu baixei. Vai ser o melhor.
Oi, gente, eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar. E no episódio de hoje, a gente vai contar algumas histórias que tiveram o seu percurso aí alterado, né? É o famoso até aí tudo bem. Então, em todas as histórias que a gente for contar hoje, em algum momento, essa frase vai acontecer, ela vai vir à tona, né? Quem eu chamei para contar essas histórias com a gente foram Paulinha.
Oi, gente, quanto tempo, hein?
Fernanda.
Hello!
E Rafael.
E aí?
Essas histórias não necessariamente precisam ser nossas, né? Ou precisam ser engraçadas, tristes, um drama, não. Aqui pode ser qualquer história. O único critério é: tem que ter o até aí tudo bem, né? Pra gente começar, eu vou contar a minha, né? Que é pra vocês, pra quem tá ouvindo, né? Pro ouvinte ver como funciona e a gente vai desenrolando, beleza?
Beleza. Show.
Pronto. Eu pensei em uma história que aconteceu há muito tempo e é um motivo pra eu não gostar muito da cidade de General Sampaio.
Até aí tudo bem, né?
Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? A Fernanda não vai conhecer, né? Mas é uma cidade que fica do lado da nossa, Fernanda. Do lado de Apuiaré, General. Inclusive tem até uma máxima lá que diz que a pessoa ou é doido ou é do General.
Verdade.
Né? Existe essa máxima. Enfim, foi eu participava de um time, né? De handball, e aí a gente foi pra uma competição lá. Era um hand beach, era na areia. E aí essa competição acontecia na famosa bica, que fica do lado do açude, lá do General. Quem conhece o General vai já vai estar visualizando aí. Então foi lá na bica. Só que nós não tá nem aí pra jogar, não. Nós queríamos saber era de tomar banho na bica, tomar banho no rio. Do lado da bica, assim, né? Perto da bica tem um rio. E aí nesse rio tem um canal que escorre água do açude e cai no rio, né? E aí dá pra você escorregar, tipo, por esse canal. Vocês estão ligados?
Sim, sim.
Quem aí já foi no General, né? Tem tipo um escorregador, você vai escorregando. E aí, beleza. E a gente começou a brincar lá, escorregando.
Até o mais aí, perto do Beach Park que a gente tem.
É, pronto. Imagina tomar água no Beach Park. Pronto, é isso. Só que em uma dessas que nós estávamos escorregando, apareceu uma criança lá do General Sampaio. Era um nativo. E por um acaso, quando eu fui escorregar, eu bati nesse menino, esse menino voou, foi longe. A gente caiu no rio junto e tal, o menino, enfim, chorou. Acho que ele não se machucou, mas houve contato ali, né? E aí, até aí, tudo bem. A gente continuou brincando e tal, tava lá dentro do rio. Quando pensei que não, eu sinto um pedaço de pau me cutucando aqui nas minhas costelas.
Eita.
Quando eu vejo uma vara enorme, era um meninozinho e do lado um irmão dele. Grande, forte, eu era criança, né? Eu tinha uns 13, 14 anos. E o cara bem maior assim, e o menino só dizia assim pro irmão dele, ó. Foi ele. Comigo, né?
Eu ia apanhar.
As coisas.
Menino, eu ia apanhar. E o caboclo me culturando com a vara, assim, me intimidando. Aí eu disse, não. Com a vara, dentro do rio. Só que eu não tava sozinho, né? Eu acho que se ele fosse me bater, alguém ia separar, né? Só que eu, tipo assim...
Acha, né?
Pois é, mas eu com medo, né? Eu disse, não, desculpa, foi mal, foi sem querer, eu tava descendo e tava na frente, tava um acidente, foi mal, quero confusão, não quero briga. Até porque brigar no General não era muito saudável, não, lá o pessoal é doido.
É, não.
E aí?
Quando começa naquela região, tanto nas cidades vizinhas, quando começa gente de outras cidades brigar, o negócio é feio.
É, tem uma história também de um cabo que foi brigar lá no General, que levou, acho que quebraram... 45 garrafas de vidro na cabeça dele, casco na cabeça dele, ele não caía. Mas enfim, isso aí não é a história, né? A história era, esse meninozinho apareceu com o irmão mais velho dele. E aí ele foi me intimidar e eu, tipo, fugi, né? Eu disse, não quero briga, desculpa, foi mal, foi um acidente. Saí fora, beleza. E aí a gente teve o jogo, teve o almoço e tal, isso foi, era no início da manhã, né? Depois a gente voltou pro rio e a gente continuou brincando. Escorregando e tal, brincando. Babidi que tava comigo, ele ri demais dessa história. E aí, em um certo momento, Isso aí já mais à tarde, já tava mais vazio a bica. Aparece uma menina querendo ficar comigo. Aí, beleza. Eu tava no Rio, e como eu tava no Rio ali brincando, a minha chinela e a minha blusa tava ali do lado de fora, né? Na borda. Tava lá, a gente deixava lá. Guardem essa informação. Aí, beleza, eu fui ficar com a menina e tal. Saí do Rio lá bem rapidinho, depois voltei. Até aí, tudo bem. Quando eu voltei, cadê minha blusa e cadê minha chinela?
Canto mais limpo.
Canto mais limpo. Não tinha mais. Aí o menino riu de mim, porque, tipo assim, já tava, a gente tava perto de ir embora. E aí, quando a gente foi embora, a gente procurou e tal, não achamos de jeito nenhum. Alguém, com certeza, tinha pegado, né? E aí, todo mundo no Rio, coberto e tal, enxuto, belezinha. E eu só de short, sem chinelo e sem blusa, de bracinho cruzado ali, morrendo de frio, todo me tremendo, igual um pinto. Até aí, tudo bem, né? Não tinha o que fazer, a gente entrou no ônibus, foi embora. Quando a gente tá no ônibus, indo embora, eu vejo subindo aquela escadaria do... Tem uma escadaria, né, lá no, na bica, que é onde você chega, é uma escadaria bem grande, né? Você tem que descer pra poder chegar. Nessa hora eu já tava no ônibus, na parte de cima, tava indo embora, e eu vejo subindo a escadaria, adivinha quem?
O menino.
O menino. A menina,
junto com o irmão do meninozinho, com a minha blusa e a chinela.
Puta que pariu, sério?
Macho, é o menino de mim, viu, mano? Puta que foi um golpe, macho. Ela queria, fiz só um golpe pro cara.
O Ulisses achando que tava...
Não acredito, cara.
Avalando.
Foi um golpe, negado. Aí ela, de mão dadazinha, ele com a minha blusa e com a minha chinela, o menino que queria me bater, de mão dada com ela.
Minha
e eu lá no ônibus.
Ou seja,
lá
o cara,
no ônibus, sem poder fazer nada.
O cara topou ser corno pra pegar, roubar tuas coisas?
Não entendi. Eu não sei se eles eram namorados, se eles eram amigos, contexto, se eram uma gangue, não sei.
De alguma forma, mas...
No fim das contas, estavam tudo junto.
Estavam tudo junto. E essa é uma história verídica, Babi, de minha testemunha.
Meu Deus, que triste, ó.
Ainda bem que tu não tirou a cueca e o calção, né?
Pois é,
ainda bem. Não ia ter ficado no canto mais limpo, né?
Ai, ai, que excitação.
Quem vai ser o próximo?
Pode ser eu.
Vai lá, amiga.
Eu tava até perguntando pro Raul se eu já tinha contado essa história, mas eu acho que não. Aí eu vou usar neste podcast. Eu acho que eu contei só pra ti, na tua casa.
É,
enfim,
então
foi um belo dia que eu estava indo para a faculdade. De ônibus, né? Até aí tudo bem.
Até aí normal, né?
Até aí normal. E aí naquele... Eu sempre morei na Calcaia, estudava em Fortaleza, então tinha que pegar dois ônibus, né? E cedo, no horário de pico. Imagina aquela lotação, aquela coisa, né? E tinha sempre aquela...
Coisa maravilhosa.
Aí tinha sempre aquela boa alma, né? Que se oferecia para segurar a nossa bolsa. E a gente agradece. Acontecia, né? Então, até aí, tudo bem. A moça tá segurando a minha bolsa, eu entreguei a minha bolsa. E aí, quando chegou na Praça da Gentilândia, que era a hora de descer, desci. Aí, até aí, tudo bem. Aí, quando eu fui chegando na porta da faculdade, que eu fui ajeitar aquele movimento mecânico que a gente já tem de ajeitar a bolsa e tal, no ombro, sim, foi quando eu fui pegar no ombro, cadê a minha bolsa? Puta, tinha deixado dentro da Topic junto com a mulher. Vixe. Aí eu dei aquele momento de desespero, né? Eu, meu Deus, e agora o que é que eu faço?
Até aí nada bem, né, já?
Parou de começar a desandar aí, né? Aí eu tive a brilhante ideia de voltar pra praça, né? Não sei com que intuito, mas voltei. Fiquei lá na parada de ônibus, tentando raciocinar o que é que eu ia fazer. E aí comecei a... Não sei o que me deu na cabeça, né? Até aí já não estava tudo bem. Aí eu... A ideia que eu tive foi pedir carona pra alguém. Pedir carona pra alguém.
O que a pessoa desesperada não fala?
Comecei a acenar e o pessoal passava direto, né? Que essa louca acenando aqui e tal. Aí, quando o pessoal percebeu que eu tava assim, um pouco nervosa, aí chegou um rapaz assim e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu disse que tinha deixado a bolsa dentro do ônibus e tal. E aí ele começou a acenar também, tipo, pra alguém parar. E aí, quando ele começou a acenar, as pessoas pararam, né? Eu fiquei, velho, porque que ninguém parou?
Ai, é muito
parou o motoqueiro, né? E aí eu expliquei a situação, ó, é porque eu deixei minha bolsa dentro do ônibus, eu queria muito recuperar. E, enfim, era a Topic 55. Aí eu segue a Topic. E aí fui, subi na moto e sem capacete, ele só disse assim, quando passar em alguma...
Conseguiu? Conseguiu seguir?
Quando passar em alguma fiscalização, tu bota a mão na placa. E eu, meu Deus do céu!
Longa,
não, não.
Mas motoqueiro é o cão, mano. Motoqueiro é o cão.
Vida louca.
Mas peraí. Isso em plena 13 de maio.
13 de maio.
Cara, dependendo do horário da placa, porque tem hora que é 13 de maio, não anda. Depois do carro, não anda.
Como é?
Tem horas que dá pra pegar, né? Porque, tipo, tem horas que a 13 de maio para de tal jeito que carro, ônibus não anda. Agora moto anda. Agora carro.
Não, mesmo. Mas eu tô chocada com ela sem capacete.
Meu amigo, parece que ela tá no Rio de Janeiro.
É.
Era moto, nada ia me impedir. Aí consegui a carona, né? Então, até aí, voltou a ficar tudo bem. Aí ele foi fazendo o percurso do ônibus, então, e aí a gente avistou o ônibus. E eu, a Topic, né? Eu, graças a Deus, vai dar certo. Aí ele é essa, eu disse assim, deve ser, né? Aí desci da moto, sinal fechou, desci da moto, bem rápido, e acenando pro motorista, né? Que ele parou assim mais na frente, eu fui acenando pro motorista na frente. Moço, para o. Moço, para, por favor, minha bolsa tá aí dentro. Aí todo mundo ficou, assaltou, é o assaltante, tá aqui. Aí o moço, minha bolsa, morrendo de vergonha de dizer que esqueci, né? Aí parou, subi no ônibus, peguei a bolsa e desci como se nada tivesse acontecido.
Mulher, não acredito,
Valeria. Aí eu fui procurar. Até aí tudo bem, aí eu fui procurar um motoqueiro, né, pra me ajudar, que tinha me ajudado, pra agradecer e tal, só que ele já
pra
tinha
voltar,
ido
né?
Já tinha ido embora.
Não, um motoqueiro não, Paulinha, é um anjo.
Foi depois da ponte já tinha passado.
Quando termina a 13, qual é a que vira?
É a Pontes Vieira.
Pontes Vieira.
Aí eu já peguei o ônibus, só fiz atravessar a rua como se nada tivesse acontecido.
Plena.
Na universidade fui assistir minha aula, cheguei um pouco atrasado, mas tá aí tudo bem, né? Tudo bem, chegar um pouquinho atrasado.
Com a sua bolsa e mais 30 celulares.
A véia nem percebeu que tu tinha descido, né?
Não, não tinha percebido. A bichinha tava bem agarradinha com a minha bolsa ainda.
É mala, viu? Ela tá. Não, se a Paulinha não volta, ela tá com essa bolsa até agora, esperando lá, sentadinha, né?
Bora! Cadê aquela mocinha que me entregou a bolsa aí?
Ela pensou que era um presente, né? Toma minha bolsa. Essa foi.
Não consigo lembrar, né? A fisionomia, porque ele tava de capacete, quem não tava era eu. Então. Eu vou dedicar um espacinho nesse podcast, vou agradecer. Você sabe quem você é. Eu não sei quem você é, mas você sabe quem você é.
A não ser que ele tenha feito isso várias vezes, a não ser que ele tenha ajudado várias pessoas, né? Era viciado em ajudar. Quem ele via assim na rua, ele sobe aí, vamos buscar, né?
Gente, Topic, eu acho que todo mundo tem uma história pra contar com Topic. É muito massa. Eu tenho uma amiga que ela trabalha na mesma empresa que eu.
Uma amiga?
Aí ela disse que. É uma amiga. Não foi comigo, eu juro. Aí ela disse que pegava a Topic 6 horas, 7 horas, não lembro, é hora de pico, né? Aí a ela e outra amiga dela, as duas trabalham na mesma profissão. Aí a gente tem a mania de levar marmita pro trabalho, né? Aí a Emília disse que...
Uma mania, né? Uma necessidade, né?
É necessidade, né, amiga? Aí a Emília disse que ela
pegava de levar almoço pro trabalho.
Topic, freava com tudo, né? E o pessoal se segurando, aquela corra que pobre passa todo dia dentro do ônibus. Mas é que numa freada que o motorista deu, amigo, a bolsa da mulher caiu no chão, a da amiga da Emília. E a marmita dela caiu também.
Puta que pariu, se abriu.
A bolsa dela da moça.
A pessoa passa seu vergonha dentro do ônibus e ainda fica pra morrer de fome sem o almoço, né?
A Emília disse que fingiu que nem conhecia ela, né?
Ou uma vez aconteceu comigo, então, pra vocês verem, eu não tenho sorte no negócio de competição. Também uma vez a gente foi pra uma competição, aí era no IF já. Aí, tipo assim, os almoços eram maravilhosos, né? Tipo, self-service, aquele banquete delicioso, maravilha, né? E eu comia pouquinho. Então, o meu prato, tipo assim, era uma montanha. E aí, a proteína, botei bem em cima, né?
Claro, né?
Aí, quando eu saí, saí assim do buffet pra poder ir pra mesa, porra, a minha proteína não cai não no chão. Só a minha.
A minha mistura.
Aí, eu, aquela montanha de comida, sem nenhuma carninha, sem nenhum frango, sem nada, sem... Rapaz, mas foi triste, viu? Pensei que não podia fazer nada. Fosse em casa, eu tinha nada de comida, né? Mas cheio de gente vendo. Ô, vergonha, viu? E a vergonha de ter caído a carne e a vergonha de ter que comer tudo sem carne nenhuma. Foi triste, ó.
Caramba. Eu tu passou por 11, viu? Vou dizer.
Quem é que vai contar agora?
Eu.
Vai lá.
É uma história que ela tem várias nuances, né? Digamos assim. Começou o meu cunhado me chamando pra gente ir numa festa que ia ter na Cana Fístula. Cana Fístula é um... como se fosse uma espécie de...
Nada bem, né?
É uma espécie de distrito da zona rural daqui do município lá de Apuiarés, né? Então, nessa época eu trabalhava no comércio com ele, aí ele me chamou. Vai ter uma festa, tá na Cana Fístula, bora. Aí eu, vamos. Beleza, a gente saiu do trabalho, saímos umas 7 horas, aí fui em casa, né, tomar banho e tudo e tal, se arrumar. Beleza, 7:30 a gente tá saindo. Detalhe, era no começo do ano, ou seja, na... período de chuva. Até aí, tudo bem. Só que esse distrito, ele fica a mais ou menos 38 quilômetros da cidade de Apuiarés, né, na zona rural. E o acesso é por estrada de terra batida, ou seja, 38 quilômetros que se transformam em quase 70, dependendo das condições. E chovendo, aí você pode ter certeza, pode que é muito pior. É. Mesmo assim, a gente foi. A gente saiu daqui a...
festa era boa, viu?
Pois é. Cara, é só muita falta do que fazer mesmo, na verdade. Aí, beleza. A gente foi sair daqui quase 8 horas. Cara, foi mais de uma hora na estrada. Mais de uma hora. A gente chegou lá umas 9:30. Fomos chegar lá umas 9:30. Cara, foi tanta chuva. A gente se molhou pouco. A gente só pegou um sereninho fraco. A gente não pegou a chuva grossa. Tinha chovido pra caramba. Choveu tanto que em determinado momento, tipo, eu tinha que descer da moto e o meu cunhado ia na moto um certo trecho, porque não tinha condição, era muita lama. Então, assim, tinha muito trecho que eu tava indo a pé, porque não tinha condições, nós dois estávamos em cima da moto. Aí, beleza, a gente chega lá às 9:30. Quando a gente chega lá, tá um amigo dele lá, o Julinho, aí a gente encosta lá, e aí, Julinho, cadê a festa aí? Oxe, acabou faz meia hora, já tá botando ali em cima. Já estão botando os instrumentos ali em cima do carro pra ir embora. Aí.
Até aí nada bem.
Aí, beleza. O que é que resta fazer? Como uma parte do trecho ainda tava muito. Com a lama muito. Como é que fala? A terra amassa a pé, né? Quando chove. Fica praticamente um sabão.
A vermelha, né?
É, aquela vermelha. Então, a gente resolveu fazer o seguinte. O Julinho tinha ido lá de carona com o pessoal dessa banda que tinha ido em cima de um caminhão. Então, o meu cunhado falou o seguinte. Julinho, tu vai na moto e eu e o Rafael, a gente vai no caminhão junto com o pessoal. Beleza. Aí a gente sobe no caminhão e, tipo, muita gente, muito equipamento, umas caixas de som muito pesadas e uma estrada completamente lameada. O que foi que aconteceu? Na metade do caminho, o caminhão atolou. O caminhão atolou e não conseguiu sair. O que que restou fazer? As pessoas que estavam em cima do caminhão, que estavam indo para suas casas, tiveram que ir a pé. Aí nisso vai eu descendo. Nisso eu e o meu cunhado descemos, né? E o amigo dele, como estava acompanhando a gente, pegou logo foi tipo iluminando o caminho, né? Porque é zona rural, totalmente escuro. Iluminando o caminho com a moto e a gente andando. Cara, tipo, eu sujei tanto a minha chinela que não compensava eu andar com a chinela no pé, porque tipo, ficava escorregando e saindo. É perigoso é quebrar. E teve uma hora que eu tive que, pô, tem que tirar a chinela do pé e descansar.
Ei, Rafael, só um parênteses. Eu também pensava isso, mas depois desse dia no general, eu só tomo banho de chinela nos rios, açude, piscina.
Verdade, mas também isso que eu trago. Aí.
Depois de calma.
No meio dessas pessoas, tinha um cara que ele era sanfoneiro. Aí, todo mundo desceu, né? A gente foi andando a pé. Aí o cara, pra tentar animar, né? Até pra diminuir o estresse do percurso. O cara começou a tocar a sanfona. E a gente começou a cantar. Aí, tipo, a gente veio boa parte do caminho cantando as músicas da época, né? Que o pessoal tava cantando. A gente cantou várias do Luiz Gonzaga. E, cara, assim...
Então faz tempo, velho, da época do Luiz Gonzaga, mano.
Não, mano. Porque, assim, a temática que ele sabia, né?
É. Não, mas eu gostei desse sanfoneiro aí. Nada abala ele, né? Depois nada de tudo abala. Isso... Ok, o que o homem pensa? Rapaz, vou sacar minha sanfonia, vamos cantar.
Aí, assim, tipo... teria tudo pra ser uma noite traumatizante. Só que acabou não sendo. Porque foi uma experiência legal. Né, assim, foi chato essa parte da viagem, tudo tal, do deslocamento, não ter dado certo, a gente ter chegado super atrasado. Mas em contrapartida foi legal essa parte, tipo, a gente vinha caminhando lá de noite, só a galera e tocando a sanfona. E, cara, foi muito legal, apesar de tudo. Aí quando a gente chegou no distrito vizinho, né? Que a gente tava indo pro Recanto do Massapê, que o amigo do meu cunhado morava lá. Aí o resto da noite a gente passou lá no tipo um clubezinho que o cara tem lá. Aí foi legal. Não, foi, né? Apesar de todo o estresse, foi bem legal, né? Essa noite.
Que nada foi noite como... maravilhosa mesmo.
Nada saiu como planejado, mas foi legal.
Nada bala.
Mas as melhores histórias são essas. Melhores noites são essas. Que você... É o inesperado, né?
É o inesperado, é o rolê aleatório.
O legal foi o caminho, né?
O legal foi o percurso, né?
Não foi a festa.
Verdade.
E o teu, Fernandinha?
O meu, quando eu era criança, essa eu vou contar, assim, eu acho que foi um dos dias que eu mais senti medo na minha vida, sabe, assim, medo de morrer. Uhum.
Vixe, aí, pesada.
Eu tinha, assim, uns 10, 11 anos, né? Aí tu sabe que diversão de menino que mora no interior é roubar manga no terreno do sul, né? Aí lá perto de casa tinha uns terrenos lá, que a gente chamava de... Acho que era assim do Vai Paulo, alguma coisa assim. Aí tinha manga rosa. Manga rosa era mesmo que dinheiro. Era um negócio sagrado. Não, não
melhor que dinheiro, né?
Manga rosa é ouro.
Aí eu morava lá perto de carro uns cão também, né? A vizinha tinha 4 filhos, aí a mãe... Aí eu e minhas 2 irmãs. Fomos lá. Nós, quase 10 meninos, nada pra fazer. Aí vamos roubar manga. Aí eu sempre era que ficava embaixo, o povo subia no pé de mangueira, né, subia. Eu ficava embaixo na sacola só pra parar as mangas. Aí ficou eu e outra amiga minha, e o resto do povo tudo lá em cima. Aí manga vai, manga vem, manga vai, aí ficou um pastorando lá na frente pra ver se vinha um vigia do terreno, né. Aí lá se vinha a menina, voado. Ei, lá se vinha um vigia. Uma monarca azul. Aí eu... Meu Deus do céu, pronto, aí faltou chão. Eu já comecei logo a me tremer. E fiquei, vi, bora, pessoal. Só sei que quando esse homem, ele tava chegando, o menino já tava lá, já tinha corrido já. E eu fiquei mais a outra, fiquei mais uma, né?
Só tu e outra.
Ficou eu e a outra. Eu e a outra com saco de manga na mão, quando ele chegou com faca, o menino, o facão do homem não era grande, não, amigo. Era gigante o facão do homem, gigante. Tu sabe assim, quer facão? Sabe que é um facão, né?
Uhum.
Um facão, bem grandão.
Um facão.
Ele apontando assim, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu comecei a chorar. Não me mata, não. E aí, até aí, né? Aí chora, tudo bem.
Pelo amor de Deus, até aí tá tudo bem. O que é que acontece
depois?
Não depois é isso. Depois que ele cortava com ele com os facão, né?
Aí eu, quem é teu pai? Aí o meu pai, ele era o barbeiro lá do da cidadezinha lá que eu morava, né? Aí eu,
como era o nome dele?
Meu pai. O pessoal chama ele de barbeiro.
Ah, sim. Sugestivo.
Meu pai. Aí ele, ai, tu é filho do barbeiro? Não acredito não. Um negócio desse não, rapaz. Não sei o que você quer. Meteu um cara grande em nós, né? E a Glay chorando. Ela chorando, se ajoelhou.
Hoje tu ri, né?
Aí, e eu, meu Deus, é agora que eu vou morrer. Eu só pensar em morrer. Aí ele, olha, Eu vou deixar você ler essa manga aí, mas não é pra você soltar nunca mais, nunca mais. Vocês estão ouvindo? Aí eu, aí vai fumo, né, pra casa. Nós fomos pra casa, eu e a Glaís chorando. Aí chegamos em casa aí, e eu com a cara de choro, aí eu olhei pra minha mãe, aí, mãe, um homem apontou o vagão pra gente. Aí ela, e cadê a manga? Aí eu, tô aqui, a manga.
Prioridade. Até
ficava ótimo, tudo bem, né? 7 horas da noite que o pai chegou em casa e disse, que arrumação é essa que você está roubando manga lá na conta do seu pai?
Já tava sabendo.
Oxi! Aí eu, o homem ia matando a gente, pai, o homem, ele não ia matando ele, queria dar um susto em você, ele não ia matar ninguém não, tá vendo que um negócio desse não existe, rapaz, como não ia matar vocês não? Não sei o quê. Aí já da minha mãe, recebeste, então foi semana que vem, vamos de novo. Lá em casa a gente pegava muita manga e verde, né, de vez. Aí botava pra amadurecer dentro do fogão, debaixo da cama, debaixo de qualquer cama.
Deu pra ver onde tu aprendeu, viu?
E era suco de manga, manga no café da manhã, manga todo jeito nós comia. É manga
no almoço, manga na janta.
Manga, era. É tipo, como era aquele episódio do Todo Mundo Deu, please? Não sei o que de manhã.
Suco de groselha, né?
Era o suco de groselha da gente, era a manga. Aí, tipo assim, eu fiquei tanto medo, amigo, que até hoje eu digo assim, eu nunca mais fui. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Todo mundo ia, né? As mangueiras.
Menos tu, pra tu ver como.
Tô de barriga um facão.
Isso sim que é uma lição, viu?
É, viu? Eu aprendi.
A história aí me fez lembrar uma vez que a gente foi pegar umas mangas lá na Boa Vista.
Uhum.
Aí a gente lá no terreno, pegando as mangas, era de um senhorzinho lá. E o diabo do velho veio uma colmeia, mano, de vespa. O pessoal diz que é abelha, né? Mas geralmente é vespa. Uhum. Né,
tipo
que é
marimbondo.
É, tipo marimbondo. O diabo do velho não pega a força, mano. Não taca no enxuim, mano. Não vai bater perto. Eita. Da gente.
Ah, tipo... Só pra fazer o mal, né?
Só pra fazer o mal.
Não, e tipo, a gente tava lá com ele, mas se desse ruim, mas...
É uma arma biológica.
Ele não, mano.
É uma arma biológica. Não, mas ele escapa, mano. O velho é um cão, mano. Ele já faz isso sabendo.
Mas eu fiquei olhando, velho, filha da puta, mano.
Ô, mas menina, é danado pra cutucar marimbonda, essas corrinchuinhas, essas coisas. Eu me lembro quando era criança, mano. Não podia ver um quieto que os meninos queriam cutucar. Eu morria de medo, mano. E os meninos tudo cutucando, querendo derrubar.
Os meninos pegavam pedra, ficavam que mirando. Parece...
É.
Só sossega quando morre, mano. Só sossega quando morre.
Eu também fazia parte do clube dos medrosos. Eu não me metia com essas coisas, não. Acho que nem roubar manga eu ia, porque eu já sabia das carreiras que os meninos levavam, nem me metia.
Roubar manga, seriguela, azeitona, coco, jaca, cajá.
Não, mas tu rouba muito, viu? Tu não rouba pouco, não.
Se
né?
Desse a época, quando dava a época, amigo. Porra. O meu pai, no começo, quando a gente foi morar com a minha mãe, meu pai tinha um roçado. Aí no caminho do roçado tinha muito pé de fruta.
Uhum.
Daí eu ficava louca quando eu vinha um cajá. Menino, eu era louco, cajá.
Ei, eu...
Hoje tu fala do Lucas, né?
É, mas o Lucas, amiga, é incrível. A gente tá assim, do nada, passando aí. Olha ali, um pé de manga. Será que tem manga, hein? Isso aqui? Já ali, vê se tem manga.
A criança dele nunca deixou de existir. Até hoje ele morre.
Ei, é porque ninguém nunca puxou um facão pra ele.
Isso assim, eu me chamo.
Ei, negado, no começo do episódio eu tinha pensado em mais uma história, mas eu não sei se eu conto.
Conta.
Porque é uma história um pouco nojenta, é de merda.
Conta, mano.
É tipo merda, né, amigo? Já estamos na merda faz tempo.
Eu conto, Paulinha?
Conta, mas...
Foi um dia desse, essa é bem, bem breve, é bem, bem curtinha, só que me pegou desprevenido esse dia, essa história. Eu e os meninos, eu, o Anderson, o Babi, o Jorginho, nós tínhamos uma mania muito feia de tirar foto no banheiro e mandar no grupo, assim, um pros outros, sabe?
Ave Maria.
É uma moda feia, né? Você tira a foto ali e aí bota na visualização única, então você aperta e não sabe o que vem. Aí, às vezes, vê uma foto desagradável, sabe? Vocês estão me entendendo, né?
Tô. Mas tô, tipo, só uma dúvida.
Estou julgando.
Tô até me arrependendo de fazer essa pergunta. Mas a foto era de vocês ou era do Barro? Da obra de
arte? Não, do Barro. Sempre do Barro. Não, ninguém se expõe, não. Ninguém se expõe desse jeito, não, rapaz. Era só
rapaz, mas que exposição mais íntima que existe do que você mandar foto da sua obra de arte pros outros?
Não, mano, é a Fê, que nós tinha. Nós não tem mais, certo?
Né? Não me tem essas coisas paradas, né?
Isso acabou.
Acabou, quero que isso fique claro. Enfim, aí um dia desse eu tava doente. Rapaz, negado, eu me vi mesmo doente. Fui parar na PV de um pouco de dia. Tomei remédio, injeção no popô e soro. E tava ruim mesmo, com diarreia, sabe? Aí eu tava indo muitas vezes ao banheiro. Muitas vezes mesmo. E aí, em uma dessas vezes, tipo assim, a Ariel não tava mais aguentando o banheiro e teve que lavar. Uhum. Entendeu? E aí, lá no vaso, ficou cheio de sabão.
Ai, meu Deus.
Só que não deu nem tempo ela terminar de lavar, eu já fui no banheiro e acabei tendo um diarreia lá de novo, né? Aí, bati uma foto e mandei pros meninos. Ver essa, não sei, esse gatilho aí de... Rapaz, nunca mais mandei uma pros meninos, agora que eu tô doente, eu já adianto ditar eles que eu tava doente, vou mandar, né, pra eles verem. Aí, beleza, eu tirei a foto e mandei. Só que aí o vaso ainda tava todo cheio de sabão. Aí eu mandei a foto pro menino. Aí eu disse assim, ó aqui, né, cara, eu tô muito doente, viu? Aí o Anderson disse assim, mas tá mesmo, tá cagando até azul.
Isso já é, cara.
Eu comi o quê? De turirica, foi?
Mas não foi, ficado uns 10 minutos assim, olhando antes. Que isso
era
aqui?
O sabão, né? Era o sabão, mas o Anderson disse assim, rapaz, mas tu tá doente mesmo, mano, tá cagando até azul.
Rapaz, meu Anderson.
Ele me pegou desprevenido.
Imagina.
Como é?
Eu imagino ele dizendo isso, aquele jeito dele lá. Ai, mas tu tá doente mesmo.
Eu tenho que conversar com o Anderson, porque ele conta uma história muito séria, assim, muito grave, e eu não consigo levar a sério, gente, é difícil.
Não, pois é, eu também, toda história que ele conta, com seriedade, assim, sempre me pega.
Eu me sinto muito mal de rir de algumas coisas, assim, né, mais pesado.
Sim. Às vezes ele contando um problema grave que ele passou, né?
Exatamente. Eu tenho a seriedade.
Quando eu era... Quando eu era criança, estava estudando no ensino fundamental, eu gostava muito de desenhar. Desenhava meus colegas de sala, tinha uns que era bem feiosão, que tinha a orelha, outro do narizão grande. Aí eu sempre fazia esses desenhos assim, enfatizando a feiura deles. Aí tinha um que eu sempre desenhava, que era o Antônio. Aí as pessoas diziam, um colega meu pediu pra eu desenhar ele comendo uma jumenta. Aí eu peguei e desenhei o Antônio comendo uma jumenta e fez o maior sucesso. E aí as pessoas olhavam a jumenta assim com a boca aberta, com a língua do lado de fora. E aí todo mundo gostou. Até aí tudo bem, né? Só o problema foi quando colocaram o desenho em cima da mesa da professora. Aí ela não gostou muito, não. Fui chamado na diretoria. E aí levei uma chamada, queriam me transferir para outro horário, que eu tava brincando demais com os outros alunos lá. Eu sei que aí tinha um cara, coordenador da escola, que ele era viado. Ele disse assim, você fez esse desenho de conteúdo homossexual. Aí, você é homossexual por acaso? Eu disse, não. Esse desenho aí é o Antônio comendo uma jumenta, não é homossexual. É uma coisa pior, mas eu também não gosto dessas coisas, não. Só desenhei pra brincar, viu? Aí, é essa a minha história, viu? Um abraço a todos vocês do podcast e um abraço pro Liz, meu amigo.
Ei, agora tu falou esse negócio de injeção na bunda. Cara, é final do ano, acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado. Eu, não, do ano passado não. Minto, 2022. E nós em 2022, eu, descendo as escadas, virei um pé.
Vixe.
Cara, que dor desgramada. Cara, foi sério. Passei um bom tempo, não consegui andar direito. Aí no dia seguinte, com o pé super inchado, vou bater no Apivida, né? Aí vai aquele negócio, consulta, tira raio-x. Ah, tá, ok, vai só tomar ali uma injeção. Aí, beleza. Quando eu chego na parte da injeção, da medicação, na verdade, né? Aí eu pensei, vou tomar uma medicaçãozinha aqui na veia, né? Vai ser massa, vou postar aqui no status do WhatsApp. Tô mal, mas tô bem. Aí eu esperando ser isso, a mulher vinha pra cá. Aí, beleza. Aí eu estranhei, né? Que onde você toma medicação na veia, são as poltronazinhas com aquele negocinho do lado. E a mulher me levou pra onde tinha as macas. Eu, caraca, o negócio tá acontecendo. Aí a gente
faz uma cirurgia, né?
Eu vou ficar deitado na cama. Aí a mulher baixa as calças. Eu, hã?
Já não tava mais sangramável.
Meu Deus, aí.
Até aí tudo bem, né?
Eu pensei, cara, depois dos 30 anos ainda, eu vou ter que tomar injeção na bunda, mas isso é muito humilhante, velho.
Dá, eu cara, tomo direto,
mano. Mas eu tô tomando nem que.
Mas é muito humilhante, mano. Depois
foi desesperado. Não, humilhante não foi isso aí, Rafael. Humilhante foi uma vez que eu fui tomar lá na Apuiarés, mano. Há muito tempo. Porque já fazia anos também que eu não tomava na bunda, né? Só tomava no braço.
Eu conheci, né, Jamar? É o Ulisses.
Pois é. Aí lá a mulher disse assim, baixa as calças. Quando eu pensei que não, eu baixei até o joelho. Ela disse, não, meu filho, era só aqui, só um pouquinho. Só pra eu dar a injeção.
Coitada.
Pois é, mano. É um momento que você tá em uma posição muito vulnerável, mano.
É.
Amigo, tu tava falando, mas uma cueca da Rion.
Eu baixei, foi com cueca e tudo, Fernandes. Aí depois desse dia eu aprendi, agora eu baixo só um pouquinho. Só um pouquinho. Leva de
muito
nada
pra dar letra, né?
Mas faz muito tempo.
Com a história do Rafael, né, lá do Mazapé. Eu me lembrei de uma vez que eu fui convidada para um casamento. Até aí,
foi do Ulisses, não, né? Não foi do Ulisses, não, né?
Não. Outro casamento era de uma prima minha. E aí, essa prima minha morava na Serra e fazia muitos anos que eu não ia lá. Eu tinha ido lá quando criancinha, né? Eu já tava assim, já tinha uns 20 anos, por aí.
E até aí tudo bem, voltar, né?
Até aí tudo bem, eu vou voltar, matar a saudade dos primos, da família e tal. Aí foi a família toda, levei Raul também, né? Aí, quando for, aí a gente começou a subir a serra. E aí, gente, o acesso pra lá é bem ruim. Imagina a estrada do Massapé, tipo, parecido. Escorregadia, não tinha asfalto, então era... Só a terra mesmo, assim, bem difícil.
O acesso. Só íngreme, né?
Íngreme, pois aí, tinha esse agravante aí. E aí a gente subiu, beleza, né? Porque a gente ia até uma parte de Monte Alegre, que era um pouquinho mais baixa. Aí, pra ir pra cidade mesmo, assim, né? Pra casa mesmo dos meus tios, ainda subia mais um trecho, assim, mais perigoso ainda. Só que a gente ia com meu tio, que ele era acostumado a fazer esse percurso, então pra ele ia brincando assim, e a gente confia, né? Porque ele trabalha com isso, levando o pessoal, desce na serra, subir na serra. Então, tranquilo. Até aí, tudo bem. Aí, na casa do meu tio, né? Já dando aquela respirada funda, porque era muito, dava muito medo mesmo. Aí, casamento dela à noite, né? De tardezinha, lá embaixo, tinha que descer pra igreja. Aí a gente desceu, todo mundo bem arrumado e tal, pra descer, todos são da ajuda, né? Até aí tudo bem. Fomos para o casamento e tal. E nisso a minha mãe já tinha dito assim, eu não vou. O meu pai, eu não vou.
Só já quem sabia, foi, né?
Só quem foi eu e o Raul. Porque a gente, acho que não tem nada na cabeça, né?
Caiu na besteira. Aí, é o famoso caiu na besteira.
Caiu na besteira. Aí todo mundo se arrumou, a gente se arrumou. E foi com a família do meu tio. Descemos, fomos para a igreja, casamento lindo lá. E aí, vamos subir para a festa. Isso já tarde de noite, escuro. Aí, hora da festa. Meu filho começa a subir, era um pau de arara, né? Aí começa a Era a gente subia, e subia mais gente, e subia a gente. Eu,
vai, ô, Paulinha, vai, Paulinha. Ah. Eu tô esperando o sanfoneiro até agora nessa tua história, viu?
Rapaz, eu não sei, eu não lembro de ter visto ele, não, mas devia ter, porque era tanta gente subindo nesse carro, que devia ter um sanfoneiro lá. E era muita gente subindo, e eu, meu Deus do céu, e cheguei, a gente ia apertado, né? Porque desceu um pouco, a gente
medo.
Subiu todo mundo pra ir pro casamento, pra ir pra festa.
E o Raul lá?
Não, eu e o Raul lá, né? Já tava... Começa a subir. De repente, o carro começou a perder a força.
Eita.
Não consigo. De jeito nenhum. Eu só escutei, foi o pessoal lá da frente, né? O motorista. Bota as pedras! E eu, meu Deus! Aí desceram muito rápido pra ir botar as pedras, né, atrás desse pneu, pro carro parar de descer, né? E o pessoal descendo assim, do lá de cima da caçamba, todo mundo descendo. Minha filha, a cena seguinte foi maravilhosa. Várias mulheres com toda maquiada, de salto alto, com vestido, subindo a serra quase que de quatro mesmo. Porque o negócio foi... Foi tenso, aí desceu todo mundo, o carro conseguiu subir, até mais um ponto assim que não tava tão íngreme, né? Então aí todo mundo subiu do carro de novo e continuou a viagem.
Rapaz, mas coragem, ainda subiu de novo.
Coragem.
E essa foi a última vez que eu fui lá, faz tempo.
Primeiro e último.
E agora o teu pai, aí, tua mãe, vou... tu e o Raul que dizem, não vou, né?
Pois é, eu ia muito na infância, só que a gente, quando é criança, a gente realmente não tem noção do perigo. A gente não tem noção. Quando a gente vai ficando mais velha, que a gente vai vendo, vale, eu posso morrer aqui.
É longe, aí, né? É longe, né?
É, aí a gente acaba não se arriscando mais tanto, né?
É amor à vida, né?
É, começa até amor à vida, vendo que a vida não é tão longínqua assim.
Duas serras pra descer em dois instantes, né?
Ah, Maria, pra descer foi fácil demais.
É isso, gente. Pessoal, mais alguma ou satisfeito?
Cara, histórias só que tem, né? Mas, assim, nem todas são próprias, né?
Ele diz muitas histórias, mas nem todas são próprias, né? Eu disse, tipo, essa do Ulisses, né?
Verdade. Aí, ego, gente, mas desculpa.
Não, não, mas...
mas eu perguntei se eu era pra contar ou não. Eu perguntei.
Eu tô frescando.
Mas se a gente soubesse o que era que tinha por...
Não, gostei,
eu estava
com um rapaz.
Era isso, gente. Obrigado, gente. Adorei a noite, adorei o episódio, viu?
Nada, foi ótimo.
Ri demais, amei. Um beijo, gente. Até a próxima, hein?
Isso.
Valeu, gente. Tchau,
gente. Falou.
Tchau.